Ciência Legal.
Vai começar o programa que vem falar de ciência e divulgar conhecimento para as crianças.
Diversão misturada com informação, pesquisa e educação. Papo Ciência com as escolas.
O repórter criança vai entrevistar.
Quem entende do assunto vai explicar.
Ciência tem voar com histórias bem legais.
Conhecimento nunca é demais.
O macaco cheirinho traz informação.
Com gincanas, alegria e descontração.
O Ciência Legal vai começar.
Aumenta o volume, vem participar.
Olá, crianças! Eu sou Joyce Santos e está começando agora na Rádio Web da Universidade Federal do Pará o Ciência Legal, um programa sobre ciência para as crianças. Aqui a gente vai se encontrar e se divertir com descobertas, histórias e uma animada gincana.
Ciência Legal, diversão e conhecimento no rádio.
E quem sempre me acompanha na apresentação do Ciência Legal é um macaquinho da Amazônia muito esperto. É o Cheirinho. Oi, Cheirinho.
Oi, Joyce. Oi, amiguinhos.
Oi.
Diz aí, Cheirinho, qual é o nosso tema de hoje?
No programa de hoje, pessoal, a gente vai falar sobre as sílabas.
Ciência Legal.
E hoje, quem está aqui conosco são os alunos da Escola Fonte Viva, acompanhados da professora Tatiana Santos e da técnica Dulce Leia Cardoso.
Ha, ha, ha! Fonte Viva vai ganhar! Ha, ha, ha! Fonte Viva vai ganhar!
Legal! E também está aqui a galera da Escola Nossa Senhora das Graças, junto com as técnicas Maria Lopes e Regina Lourenço!
Ha, ha, ha! A gente vai ganhar! A gente vai sorrir! Ha, ha, ha! A gente é o melhor! A vitória é branca azul!
Ciência Legal!
E pra começar o nosso Ciência Legal de hoje, eu quero saber o que vocês já aprenderam sobre sílabas na escola? Quem vai me responder?
Meu nome é Márcio Gabriel, eu sou da escola Nossa Senhora das Graças. Monossílabas é uma palavra que só tem uma sílaba. Dissílabas é uma palavra que tem duas sílabas. Trissílaba é uma palavra que tem três sílabas. E polissílabas é uma palavra que tem quatro ou mais sílabas.
Parabéns!
Então, pra gente começar a entender melhor como funcionam as sílabas, que tal a gente lembrar quais são as letras do alfabeto?
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, I, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, I, Z.
Eu gosto tanto do alfabeto, sabe por quê, Joyce?
Ai, por quê, Cheirinho?
Porque com apenas 26 letrinhas, a gente pode montar muitas palavras e dizer tudo o que a gente quiser.
É verdade, Cheirinho, você tem muita razão. É muito legal montar as letras com um quebra-cabeça e formar as sílabas, e das sílabas, as palavras.
Joyce, você me deu uma ideia. Vamos brincar de montar sílabas?
Vocês topam, crianças?
Sim!
Como é que a gente começa?
A letra M com a letra A formam a sílaba MA. Agora você continua, Joyce, com outra sílaba que possa se juntar com MA, pra formar uma palavrinha.
Deixa eu ver. M-A-MA. C-A.
C-A.
Falta a sílaba pra completar a palavrinha.
Vou!
Qual é a palavra que a gente tá montando?
Você aí de casa ou da escola também pode fazer essa brincadeira. Experimente montar palavras bem grandonas. Aí fica ainda mais divertido.
Ciência Legal!
Vocês sabem uma dúvida que eu sempre tive, crianças? Como é que a gente faz pra saber quais e quantas são as sílabas de uma palavra?
Ah, Cheirinho, essa sua dúvida é porque a maioria de nós não conhece o conceito de sílaba. Sabe qual é o significado da palavra sílaba?
Não, Joyce, qual é?
Sílaba é um conjunto de sons que a gente consegue pronunciar de uma só vez.
Explica melhor, Joyce.
Eu vou te dar um exemplo. A palavra casa, ela tem duas sílabas. Uma é K e a outra é ZA, casa. Que são os conjuntos de sons que se juntam e a gente consegue falar de uma só vez.
Deixa eu ver se eu entendi. Vou pegar uma palavra mais difícil. Cheirinho. As sílabas são cheirinho. Nossa, assim sai até natural. Cada conjunto de sons que eu falo de uma só vez é uma sílaba.
É isso aí. Quem na plateia e em casa ou na escola quer tentar descobrir as sílabas de uma palavra do jeito que a gente está fazendo?
Eu sou a Juliana, o nome da minha escola é Nossa Senhora das Graças. Manga.
Perfeito, é isso aí.
Que legal, Joyce. Olha, eu não conhecia esse método.
Pois é, cheirinho. Isso nada mais é do que perceber quais são as sílabas de uma palavra.
Ciência legal.
Agora eu vou dar uma informação muito importante. Na nossa língua portuguesa, a parte central da sílaba sempre é uma vogal. Só pra gente lembrar, quais são as vogais do nosso alfabeto?
Meu nome é Márcio Gabriel, sou da escola Nossa Senhora das Graças. E as vogais são A, E, I, O e U.
Muito bem!
Cheirinho, uma vogal pode se juntar com outras vogais, com consoantes e até formar uma sílaba sozinha. Ela é o centro das atenções.
Estudar as sílabas está sendo muito legal.
Pois eu conheço mais uma dica pra gente. Um poeta brasileiro que gostava muito de brincar com as sílabas em seus poemas.
Quem era, Joyce?
O nome dele era Mário de Andrade, mas quem vai contar essa história pra gente é a...
Vovó!
Ciência da vovó.
Ciência da vovó.
Oi, criançada.
Oi!
Eu sou a vovó Del e a história de hoje é sobre o músico que virou poeta. Vamos ouvir?
Sim!
Então vamos lá. No dia 29 de outubro de 1893, nasceu em São Paulo um menino que iria se tornar um grande poeta brasileiro. O nome dele era Mário Raul de Andrade. Mário de Andrade, como ficou mais conhecido, era de uma família nobre. O menino estudava história, arte e poesia por conta própria. Desde cedo, era muito esperto e inteligente. Sabia até falar francês. Escrever poesia era uma das atividades preferidas dele, apesar de que ele não pensava em ser poeta quando crescesse.
E o que ele queria ser então, vovó?
Ah, ele sonhava em ser pianista. Amava música e por isso foi matriculado no Conservatório Dramático e Musical em São Paulo para aprender piano. Isso no ano de 1911.
E o que é um conservatório, vovó?
Conservatório é um lugar onde se estuda música como uma escola. Lá a gente pode aprender a compor, cantar e tocar mais de um instrumento musical, como violão e bateria, por exemplo.
Que legal, vovó! E o Mário conseguiu realizar o sonho de ser pianista?
Infelizmente não, querida. 2 anos depois de entrar no conservatório, Mário recebeu a notícia da morte de seu irmão mais novo. Isso deixou o jovem muito triste, tanto que ele abandonou os estudos de música e foi viver com a família numa fazenda que ficava na cidade de Araraquara. Tempos depois, quando ele voltou para São Paulo, percebeu que sua habilidade de tocar piano tinha sido prejudicada por um tremor nas mãos. E foi justamente nessa época que ele desistiu de ser pianista e começou a estudar canto e teoria musical para se tornar professor de música.
Poxa, vovó, deve ser triste ter que desistir de uma coisa que a gente gosta muito.
Com certeza, minha querida. Mas o Mário não se deixou levar pela tristeza, não. Ele passou a se dedicar a outras coisas que também gostava de fazer. Inclusive, retomou seu dom poético e se tornou muito famoso pelas poesias que escrevia. Em 1917, já quase no fim da Primeira Guerra Mundial, ele se inspirou nesse acontecimento e publicou seu primeiro livro de poemas com o título Há uma gota de sangue em cada poema.
Há uma gota de sangue em cada poema. Assim como a resquício de barro nas estradas asfaltadas e ruínas pelo impacto das guerras e catástrofes, há em cada poema uma lágrima.
E o que foi a Primeira Guerra Mundial, vovó?
Foi um conflito muito grande entre diversos países da Europa, que disputavam o poder econômico e a dominação de outros países. De tão grande, a guerra acabou atingindo o mundo inteiro.
Nossa, vovó, mas por que Homero escreveu poemas sobre a guerra?
Porque ele foi um poeta que fazia críticas à sociedade. O que ele escrevia não eram apenas coisas bonitas, feitas para agradar todo mundo, mas principalmente críticas ao que via de errado à sua volta. Por isso que, em seus poemas, ele denunciava a destruição que a guerra causou na vida das pessoas.
E as pessoas gostavam dos poemas do Mário, vovó?
No início de sua carreira como escritor, Mário de Andrade não foi reconhecido pelo seu trabalho. Mas no ano de 1922, quando participou da Semana de Arte Moderna, um evento muito importante que provocou grandes mudanças nas artes brasileiras, ele passou a ser admirado pela sociedade.
E sobre o que mais o Mário escreveu, vovó?
Ah, o Mário escreveu um livro em 1928 que é muito conhecido até hoje. Se chama Macunaíma e conta a história de um índio preguiçoso que se encanta pela cidade grande. As lendas e o folclore brasileiro são bastante mostrados nessa obra.
O Mário também gostava de estudar o folclore e era vovô?
Sim, ele até viajou pelo Brasil para conhecer mais sobre lendas e folclore e poder escrever sobre isso em seus livros. Mas apesar de se dedicar à carreira de poeta, Mário teve outras profissões. Ele escreveu para revistas e trabalhou em diferentes instituições do governo, sempre envolvido com as áreas das artes e da cultura. Ele estava sempre muito ocupado. E talvez por causa da correria em que vivia, acabou morrendo cedo, aos 51 anos, com problemas no coração.
Poxa!
Foi uma pena mesmo. Mário de Andrade nos trouxe contribuições não só por criticar a realidade de sua época, mas também por ser dedicado em tudo o que fazia, tendo um papel de grande importância dentro das artes e da cultura do nosso país. E assim termina a história do músico que virou poeta. Gostaram da história de hoje, crianças?
Sim!
Então, até o nosso próximo encontro aqui no Ciência Legal.
Ciência da vovó!
Ciência da vovó!
Ciência Legal!
Agora vai começar outro quadro que eu gosto muito. Chegou a hora da nossa Gincana Legal!
Gincana Legal!
Gincana Legal!
Gincana Legal!
A Gincana Legal tem 3 provas, uma em cada bloco de nosso programa. Cada acerto vale 10 pontos. Se uma equipe errar, a outra tem o direito de responder. E aí, se acertar, ganha 5 pontos.
E em cada prova, uma criança vai representar a sua escola. As outras crianças ficam na torcida, dando o maior incentivo.
Complete a frase.
Essa prova funciona assim. Eu falo uma frase e vão faltar algumas palavras pra ela ficar certa e completinha. Aí vocês têm que completar. A gente vai dar 3 alternativas de respostas.
E você, amiguinho que está em casa ou na escola, preste bastante atenção. Tente responder e vá somando seus pontos. Convide seus amiguinhos para participar também. Quem vai representar a Escola Fonte Viva é o João Vitor. Cadê a torcida do João Vitor?
João Vitor! João Vitor! João Vitor!
Quem vai representar a Escola Nossa Senhora das Graças é o Márcio Silva. Cadê a torcida do Márcio?
Márcio! Márcio! Márcio!
Pessoal, não vale só pra resposta, hein? Se outro aluno ou um professor da escola soprar, a escola vai perder a vez.
Complete a frase.
Muito bem, criançada. Nós já fizemos um sorteio antes do programa começar. E quem vai completar a primeira frase é a escola Nossa Senhora das Graças. Cada escola tem 10 segundos para responder. Aí vai a frase que você precisa completar. Márcio, preste atenção. A sílaba é um conjunto de A, palavras, B, sons, C, consoantes.
Consoantes.
A resposta está errada, Joyce.
A gente vai passar agora a chance pro João Vitor responder. A sílaba é um conjunto de... Primeira alternativa, palavras. Segunda alternativa, sons. Terceira alternativa, consoantes.
B.
Cheirinho, o João acertou ou errou?
O João acertou!
A escola Fonte Viva tem 5 pontos.
Complete a frase.
João Vitor, da Escola Fonte Viva. A segunda frase é a seguinte: com o nosso alfabeto, que tem tchan, 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 letrinhas, é possível formar um montão de sílabas e palavras. A, 26. B, 20. C, 29.
C.
Cheirinho, a resposta está certa ou está errada?
A resposta está errada, Joyce.
Ah. Márcio, se você acertar, você tem 5 pontos, aí você empata com a outra escola, tá? Com o nosso alfabeto, que tem letrinhas, é possível formar um montão de sílabas e palavras. Qual é a resposta correta? A, 26. B, 20. C, 29.
26.
O Márcio acertou!
Complete a frase.
Da escola Nossa Senhora das Graças. Vou falar a terceira frase então. A, pontinho, pontinho, é o principal elemento de uma sílaba. Letra A, consoante. Letra B, vogal. Ou letra C, letra M?
Vogal.
Olha, eu acho que o Márcio está certo.
Ah, 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 a gente vai ganhar. A gente vai café. Ri, ri, ri. A gente vai sorrir. Ah, ah, ah! A gente é o melhor! A vitória é branca azul!
Mais 10 pontos para a Escola Nossa Senhora das Graças.
Complete a frase.
Agora é com o João Vitor, da Escola Fonte Viva. Quarta e última frase. A, pontinho, pontinho, é a divisão de uma palavra em suas sílabas. Letra A, poesia. Letra B, a frase. Ou letra C, a separação silábica.
B.
Eu acho que o João Vitor se enganou. Márcio, o cheirinho vai repetir a frase e você completa, tá?
Lá vai. A, pontinho, pontinho, é a divisão de uma palavra em suas sílabas. Letra A, a poesia. Letra B, a frase. Ou letra C, a separação silábica.
Letra C.
Você acertou!
Gincana legal!
Gincana legal!
Gincana legal!
A escola Nossa Senhora das Graças, nesse primeiro bloco, termina com 20 pontos. E a Fonte Viva com 5 pontos. E você, amiguinho que está em casa ou na escola, quantos pontos você fez? Anote aí e some com as outras provas.
Agora, criançada, a gente vai para um pequeno intervalinho. Mas continua aqui com a gente. Vamos voltar com muito mais informação e diversão.
É isso aí, galerinha. O Ciência Legal volta...
Já, já!
Ciência Legal. Diversão e conhecimento no rádio. Ciência Legal. Diversão e conhecimento no rádio.
Olá, galera! Estamos de volta com Ciência Legal, o programa que divulga ciência para as crianças aqui na Rádio Web da Universidade Federal do Pará.
É isso aí, Joyce! E hoje nós estamos falando sobre as sílabas. Além de mim, da Joyce e de você, amiguinho de casa ou da escola, está aqui com a gente a garotada da Escola Fonte Viva, acompanhados da professora Tatiana Santos e da técnica Dulcileia Cardoso.
Ha, ha, ha! Fonte Viva vai ganhar! Ha, ha, ha! Fonte Viva vai ganhar!
E também está aqui a galera da Escola Nossa Senhora das Graças, junto com as técnicas Maria Lopes e Regina Lourenço.
Ha, ha! A gente vai ganhar! Ré, ré, ré! A gente vai café! Ri, ri, ri! A gente vai sorrir! Ah, ah, ah! A gente é o melhor! A vitória é branca azul!
Ciência legal!
E agora, Joyce, a gente vai falar as classificações das palavras quanto ao número de sílabas.
Dependendo de quantas sílabas compõem uma palavra, a gente dá um nome.
É isso aí, Joyce. As palavras formadas por apenas uma sílaba são chamadas de monossílabas. É só lembrar que mono significa um. No caso, uma sílaba. Quem sabe me dar um exemplo?
Eu sou o Pedro, da Escola Nossa Senhora das Graças.
Com.
Eu sou o Lucas, da Escola Nossa Senhora das Graças.
Pé. Eu sou Juliana, da Escola Nossa Senhora das Graças.
Mão. Meu nome é Matheus, eu estudo na Escola Fonte Viva e a palavra é pão.
Agora, gente, se uma palavra for formada por duas sílabas, ela é classificada como dissílaba. Di quer dizer dois. Facinho, facinho. Agora eu quero ouvir um exemplo de palavra dissílaba.
Meu nome é Bianca, eu estudo na Escola Fonte Viva. O exemplo é sapé.
Meu nome é Pedro, eu estudo na Escola Nossa Senhora das Graças e o exemplo é saiba.
Sou Tione, estudo na Escola Fonte Viva. Cama.
Eu sou Jéssica, estudo na Escola Fonte Viva e a palavra é tela.
Eu sou Juliana, da Escola Nossa Senhora das Graças e o exemplo é dado.
Parabéns pra todo mundo!
Ciência legal!
A gente já falou das monossílabas, falamos das dissílabas e as trissílabas significam o seguinte. O tri, que inicia a palavra, significa três.
Vocês têm algum exemplo, garotada?
Meu nome é Luana, estudo na Escola Nossa Senhora das Graças e o exemplo é cadeira.
Eu sou Juliana, da Escola Nossa Senhora das Graças e o exemplo é saída.
Meu nome é Bianca, eu estudo na Escola Fonte Viva. O exemplo é médico.
Meu nome é Jéssica, eu estudo na Escola Fonte Viva e o exemplo é macaco.
E existe mais uma classificação, pessoal. São as palavras polissílabas, aquelas que são formadas por quatro sílabas ou mais. Poli significa muitos. Vocês têm algum exemplo?
Eu sou Juliana, da Escola Nossa Senhora das Graças e é chocolate.
Sou Márcio Gabriel, da Escola Nossa Senhora das Graças e o exemplo é maluquinho.
Meu nome é Pedro, eu estudo na Escola Nossa Senhora das Graças e o exemplo é Altamira.
Tiane, estudo na Escola Fonte Viva, é veterano.
Meu nome é Bianca, estudo na Escola Fonte Viva e o exemplo é natureza.
Ciência legal!
Outro assunto bem legal é o encontro vocálico.
O encontro vocálico é a reunião de duas ou mais vogais em uma palavra.
É como se as vogais fossem muito amigas, mas dependendo da palavra, algumas ficam bem juntinhas ou ficam separadas em sílabas diferentes.
Existem, pessoal, três tipos de encontros vocálicos: os hiatos, os ditongos e os tritongos.
O hiato é o encontro de duas vogais em uma palavra, que acabam se separando com a divisão silábica. Fica cada uma em uma sílaba diferente.
Na palavra criança, quais são as duas vogais que ficam juntinhas?
Márcio Gabriel, sou da Escola Nossa Senhora das Graças, e é o I e o A.
Muito bem, é isso mesmo. A vogal I e a vogal A formam um encontro vocálico. Mas se a gente for separar criança em sílabas, como é que fica? Cri-an-sa. O I ficou na sílaba cri e o A ficou na sílaba an. Agora fala do ditongo, cheirinho.
O ditongo também é bem fácil. Ele acontece quando duas vogais que se encontram em uma palavra estão na mesma sílaba. Na palavra beijo, quais são as duas vogais que se encontram?
Meu nome é Jéssica, estou na Escola Fonte Viva, L-U-I.
E como fica a separação silábica de beijo? Beijo. Perceberam que o E e o I ficaram na mesma sílaba, bem? Então esse encontro vocálico é chamado de ditongo.
Ciência legal!
Entendendo ditongo, fica bem mais fácil aprender o tritongo, galerinha. A diferença é que no tritongo, em vez de duas vogais, ficam três vogais juntas na mesma sílaba, Jóis.
Exatamente, cheirinho. E a gente vai dar um exemplo.
A palavra iguais, por exemplo. Nela, a gente tem as letras U, A e I. Todas bem juntinhas na mesma sílaba. Então, esse encontro vocálico é um tritongo.
Alguém mais conhece outros exemplos de tritongos?
Meu nome é Bianca, estudo na Escola Fonte Viva. O exemplo é quais?
Meu nome é Lorena, estudo na Escola Fonte Viva e a palavra é Paraguai.
Muito bem, pessoal.
Se for de maneira divertida, é muito mais fácil e legal aprender a nossa língua.
Por isso, cheirinho e crianças, é que existem professores preocupados em estudar os desafios de ensinar a ler e a escrever nos dias de hoje. principalmente com a ajuda de novas tecnologias na escola, como o computador.
Isso mesmo, Joyce. E aqui na Universidade Federal do Pará, existe um projeto que trabalha exatamente com isso. Mas quem vai contar tudo direitinho pra gente é o nosso repórter criança.
Repórter criança.
Olá, eu sou Isabelle Rizuene, repórter criança do Ciência Legal. Alguém aí sabe o significado da palavra letramento?
Não!
Então fiquem ligados que vocês vão saber já já nessa reportagem. Quando entramos na escola, nossa professora nos ensina a compreender o funcionamento do código alfabético, que utilizamos para escrever a língua que falamos. Essa é a alfabetização. Mas existe outro processo da nossa formação que se chama letramento, que é saber utilizar a língua para ler, escrever, interpretar as situações do nosso dia a dia, solucionar problemas e buscar direitos. Quem nos ajuda a entender melhor como o letramento funciona é a professora Eliana da Silva Felipe, diretora do Instituto de Ciências da Educação da Universidade Federal do Pará.
Os processos tecnológicos que nós estamos vivendo exigem cada vez mais a formação de pessoas que dominem não apenas o código, mas que sejam capazes de fazer uso desse código em diferentes situações da vida. E é nessa perspectiva, então, que o letramento passa a ser uma demanda da formação das crianças, da formação dos jovens, da formação dos adultos. Porque a perspectiva não é de um indivíduo que apenas domine a técnica de ler, mas um indivíduo que seja capaz de fazer uso dessa técnica em diferentes situações de vida por ele requeridas.
A professora Eliana Felipe coordena um projeto que estuda o papel da literatura na formação escolar de crianças de assentamentos do sudeste do Pará. O objetivo do trabalho é conhecer as práticas de leitura realizadas pelas crianças do assentamento Palmares 2, localizado no município de Parauapebas. Com o projeto, a professora Eliana descobriu que as práticas de leitura das crianças do assentamento eram bastante influenciadas pela literatura.
Entre as práticas de leitura que eu identifiquei à época da pesquisa, estava a leitura literária. Então, eu identifiquei várias redes de leituras de crianças. E a etapa posterior foi tentar compreender se as crianças leitoras de literatura têm melhor desempenho escolar em relação às outras que não são leitoras de literatura.
A pesquisa Escola e Cultura, o papel da literatura na formação escolar de crianças de assentamentos do sudeste do Pará, ainda está em andamento. Mas se você quiser mais detalhes sobre o projeto ou ainda sobre o processo de letramento, é só entrar em contato com a professora Eliana Felipe pelo e-mail efelipe@fpa.br. Eu sou Isabelle Rizuene, repórter criança do Ciência Legal.
Repórter criança. Ciência Legal, diversão e conhecimento no rádio.
Que reportagem legal, não é, Joyce?
É, eu também achei, cheirinho. Agora está na hora da segunda parte da nossa gincana legal.
Gincana legal.
Gincana legal.
Gincana legal.
Adivinha o que é?
Nessa prova, eu e o Cheirinho vamos fazer algumas perguntinhas para cada equipe, dando 3 alternativas de resposta.
E essa segunda parte funciona igual a primeira. Cada acerto vale 10 pontões. Se uma escola errar, a outra tem o direito de responder. E se acertar, ganha 5 pontões.
Você, amiguinho, que está em casa ou na escola, preste também atenção. Tente responder e vá somando seus pontos. Ok? Quem vai representar a escola Fonte Viva é a Jéssica Vilela, não é isso, Cheirinho?
Cadê a torcida da Jéssica?
Jéssica! Jéssica! Jéssica!
Quem vai representar a escola Nossa Senhora das Graças é a Luana Miranda. Cadê a torcida da Luana?
Luana! Luana! Luana!
Adivinha o que é?
Vamos para a primeira pergunta. A escola Nossa Senhora das Graças começou no primeiro bloco. É a vez da escola Fonte Viva. Jéssica, como são classificadas as palavras que possuem 2 sílabas? Letra A, polissílabas. Letra B, trissílabas. Ou letra C, dissílabas?
Letra C.
E aí, Joyce, a Jéssica acertou?
Acertou!
Ah, ah, ah! Fonte Viva vai ganhar!
Adivinha o que é?
A Agora é a vez da escola Nossa Senhora das Graças, com a Luana. Qual é o nome do encontro vocálico em que as vogais ficam em sílabas diferentes? Letra A, ditongo. Letra B, tritongo. Ou letra C, hiato?
Tritongo.
E aí, ela acertou, Jéssica?
Cheirinho, eu acho que a Luana não acertou. Jéssica, você sabe a resposta?
Hiato.
Cheirinho, ela acertou ou errou?
Olha, eu acho que ela acertou!
Parabéns, 5 pontos para a escola Fonte Viva.
Adivinha o que é?
Terceira pergunta. Jéssica, da escola Fonte Viva, qual é o tipo de encontro vocálico presente na palavra aula? A, é um hiato. B, é um ditongo. C, é um tritongo.
Hiato.
Cheirinho, o que, que você acha da resposta da Jéssica?
Eu acho que ela errou.
Luana, você sabe qual é a resposta correta?
Ditongo.
Eu acho que ela acertou.
5 pontos para a escola Nossa Senhora das Graças.
Adivinha o que é?
Quarta e última pergunta. Luana, da escola Nossa Senhora das Graças. Qual a classificação da palavra português quanto ao número de sílabas que ela possui? A palavra é uma trissílaba, uma polissílaba ou é uma monossílaba?
Trissílaba.
Cheirinho, o que, que você acha da resposta da Luana?
Olha, eu acho que a Luana acertou de novo!
Gincana legal.
Gincana legal.
Gincana legal.
E no nosso placar, a escola Fonte Viva está com 20 pontos. E a escola Nossa Senhora das Graças está com 35 pontos. E você, amiguinho que está em casa ou na escola, quantos pontos você fez?
Aqui no estúdio não está nada definido, galera. No próximo bloco tem a nossa charada legal, que vale 50 pontos.
E a gente vai conversar com a professora Alzerinda Braga, da Universidade Federal do Pará. Ela está aqui no estúdio para bater um papo ciência com a gente, não é, Cheirinho?
É isso aí, Joyce. Galerinha, fica ligadinha, porque o Ciência Legal volta...
Já, já!
Ciência Legal. Diversão e conhecimento no rádio. Ciência Legal. Diversão e conhecimento no rádio.
Oi, nós estamos de volta com Ciência Legal, o programa que divulga conhecimento para as crianças, aqui na Rádio Web da Universidade Federal do Pará.
Hoje estamos falando sobre sílabas.
Ciência Legal.
E aqui com a gente estão os alunos da Escola Fonte Viva, acompanhados da professora Tatiana Santos e da técnica Dulcileia Cardoso.
Também está aqui a galera da escola Nossa Senhora das Graças, junto com as técnicas Maria Lopes e Regina Lourenço.
Ah, 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 a gente vai ganhar! A gente vai ganhar! A gente vai sorrir! A gente é o melhor! A vitória é branca azul! Ciência legal!
Pessoal, no primeiro bloco a gente falou sobre a separação silábica. Aquele método de pronunciar a palavra para identificar as sílabas é válido, mas a gente precisa considerar outras regrinhas.
A gente já sabe que toda sílaba obrigatoriamente tem uma vogal. Já aprendemos também que não se separam ditongos e tritongos.
E mais uma dica, a gente usa o hífen, aquele tracinho, sabe? Para separar as sílabas.
Existem outras regrinhas um pouco mais complicadas. E quem vai nos ajudar a aprender mais sobre elas é a professora Alzerinda de Oliveira Braga, da Universidade Federal do Pará. Nossa convidada especial do Papo Ciência de hoje.
Papo Ciência.
Pessoal, a professora Alzerinda é linguista e uma experiente pesquisadora de línguas indígenas amazônicas.
Professora Alzerinda, seja muito bem-vinda.
Obrigada. Obrigada pelo convite, né? Eu estou muito feliz de estar aqui, de conhecer essa meninada. E eu espero que a gente possa bater um papo legal aqui sobre este assunto aí e sobre outras coisas que vocês queiram me perguntar sobre a linguagem.
Papo Ciência.
Alguém tem alguma pergunta?
Eu tenho uma dúvida. Em em palavras como psicólogo, adjetivo, gnomo, como a gente faz a separação silábica?
Primeiro, quando você tem duas consoantes juntas, elas têm que estar sempre ligadas a uma vogal. Então, numa palavra como psicólogo, não pode separar o P e o S. Eles têm que estar junto com a vogal I. Psi.
Meu nome é Márcio Gabriel, sou da escola Nossa Senhora das Graças e eu tenho uma dúvida que é sempre uma palavra que tenha três vogais, mas não seja tritongo, sempre vai ter um ditongo e um hiato?
Sim.
Sim.
Você ter três vogais juntas na sílaba que não vão ser tritongo. Vai ser ditongo, hiato ou só hiato? Se eu separar saia, a gente tem um ditongo para um lado, né? Depois vira o hiato, porque o A vai para o outro. Mas na palavra saía, o que é que nós temos? Só hiato, não tem ditongo.
Professora Alzerinda, como é que a senhora explicaria o que é uma semivogal?
Semivogal é o nome que a gente dá para esses sons vocálicos que não estão no centro da sílaba, né? A gente viu que toda sílaba tem um som que é mais importante, né? Que é o mais forte, que é o que está ali no núcleo, né? Quando os sons que acompanham essa vogal do núcleo são outros sons vocálicos, tradicionalmente a gente chama esses outros sons de semivogais, para diferenciar do núcleo.
Pedro, da escola?
Mas a senhora das graças. Pode ter encontro vocálico sem ter vogal?
Na escrita só, porque na fala sempre vai ter que ter a vogal. Quando eu falo bem, a gente escreve bem como? B, E, M. Mas quando a gente fala bem, como se tivesse um E e um I. Então quando a gente fala com duas vogais, é um ditongo, né, falado. Mas na escrita não aparece ditongo, aparece o E e o M.
Papo Ciência!
Eu queria que a senhora explicasse pra gente o que são os dígrafos.
É um conjunto de letras que representa um som só. Como, por exemplo, na palavra alho, há um som, aí tem a consoante lhe e a vogal o, né? Alho. Mas na hora que eu escrevo, como é que eu faço lhe? Eu coloco duas letras para representar lhe, né? A letra L e a letra H. Então, isso é um dígrafo.
E a gente nunca separa eles, né?
A maioria deles. LH a gente não separa, o QU a gente não separa, e a gente não separa também. Agora tem uns que a regra da gramática diz que esses a gente separa. Por exemplo, na palavra carro, mesma coisa quando tem os dois S junto. Um vai para um lado, o outro vai para o outro, que nem assar.
Eu sou Maria Lopes, da Escola Nossa das Graças, sou a técnica. E eu gostaria de tirar uma dúvida, professora, é sobre o tritongo. É necessário que ele seja acompanhado só do GU e QU?
Na nossa língua, acontece de os tritongos serem mais desse tipo. E é só uma coincidência, não é obrigado ter.
Professora, na sua pesquisa, qual é a língua que a senhora estuda?
Eu estudo uma língua tupi, que é falada lá em Rondônia, que se chama Macurap. E atualmente eu estou começando a trabalhar com uma língua que também é tupi, que é falada aqui no Pará e no Maranhão, que é a língua Tembé.
Essas línguas, elas também aplicam essas regrinhas que a gente conhece no português?
A base de formação das palavras em todas as línguas é a junção de sons consonantais e de sons vocálicos. Eu estudei na língua Macurap, exatamente como em português, e Macurap também não pode haver sílaba sem uma vogal. A vogal sempre é o centro da sílaba, e aí junto com as consoantes, vai formando as sílabas e juntando para formar as palavras.
Papo Ciência!
Qual é a importância da gente estudar as línguas indígenas na Amazônia?
Estudar qualquer língua é muito importante, porque quando nós estudamos uma língua, duas coisas boas acontecem. Primeiro, a gente encontra uma cultura nova e também isso traz um benefício muito grande para a nossa cognição. Aqui na Amazônia, é muito importante nós conhecermos as línguas indígenas, porque muita da nossa cultura, né, nós herdamos daí. Então é um patrimônio cultural nosso que a gente precisa conhecer.
Papo Ciência.
O Papo Ciência de hoje contou com a participação da professora Alzerinda de Oliveira Braga. Ela é da Faculdade de Letras da Universidade Federal do Pará. Professora, muito obrigada pela sua participação.
Eu agradeço também a vocês. Parabéns.
Ciência legal. Diversão e conhecimento no rádio.
Depois desse papo legal com a professora Alzerinda, nós vamos agora conhecer a escola vencedora da nossa Gincana Legal.
Opa!
Gincana Legal!
Gincana Legal!
Gincana Legal!
Lembrando que o placar até agora está assim. A escola Nossa Senhora das Graças está na frente com 35 pontos.
Ah, ah, ah! A gente vai ganhar! É, é, é! A gente vai ganhar!
Escola Fonte Viva ainda está na disputa com 20 pontos.
Ha, ha, ha! Fonte Viva vai ganhar! Ha, ha, ha! Fonte Viva vai ganhar!
E agora, cheirinho, é a decisão. Chegou a hora da terceira e última prova da gincana.
Charada legal!
Charada legal!
Nessa prova, cada escola vai responder uma charada. Quem acertar, ganha 50 pontos. Dessa vez, não tem a possibilidade de uma escola responder se a outra errar. Acertou, ganhou. Errou, perdeu. Cada escola terá 20 segundos para responder. E você, amiguinho que está em casa ou na escola, fique ligadinho. Vamos ver se acerta as charadas também.
E aqui no estúdio, quem vai representar a Escola Fonte Viva nesse desafio é a Bianca Peniche. Cadê a torcida da Bianca?
E quem vai representar a Escola Nossa Senhora das Graças é o Pedro Castro. Cadê a torcida do Pedro?
Charada legal.
Vamos para a primeira charada. Vamos começar com a Escola Fonte Viva, então. Bianca, sou o centro das atenções. Em uma sílaba, não posso faltar. Sozinha ou acompanhada, fico pronta pra brilhar.
Uma sílaba?
Ô, Bianca, não foi dessa vez. A resposta certa é vogal. Em uma sílaba, é ela que não pode faltar.
Charada legal.
Pedro, vamos ver se você leva essa. Como em uma festa, sempre junto vogais amigas. Em dupla ou em trio, elas ficam unidas.
Parece que é hiato, titongo, titongo.
Pedro, você não acertou. A resposta certa é mais geral. Encontro vocálico.
Gincana legal.
O nosso placar encerra com 20 pontos para a Escola Fonte Viva e 35 pontos para a Escola Nossa Senhora das Graças, que é a grande vencedora da nossa Gincana Legal. As duas equipes estão de parabéns. Ninguém precisa ficar triste. O mais importante é a participação de todos e a oportunidade da gente aprender se divertindo. Agora eu queria que vocês dissessem o que acharam do Ciência Legal.
Meu nome é Lucas, da Escola Nossa Senhora das Graças. Eu aprendi que monossílabos é uma, dissílabos é duas, trissílabos é três e polissílabos é quatro ou mais.
É do Cileia, do Fonte Viva. Bom, uma iniciativa muito boa, muito louvável. As crianças adoraram só pelo prazer de participar de um programa diferente. E também dá ideias para os próprios professores trabalharem de uma forma mais dinâmica em sala de aula. E isso é muito importante para ver que a língua portuguesa não é aquele bicho de sete cabeças. É uma coisa assim, muito gostosa de se aprender quando realmente se consegue contornar aqueles entraves. E vocês estão de parabéns.
Sou a professora Tatiana, do Fonte Viva. Primeiramente, queria agradecer pelo convite para participar do programa. Eu achei muito importante, porque vocês deram essa oportunidade para a gente incentivar mais ainda nossos alunos a estudar e a aprender. E eu tenho certeza que eles gostaram muito de participar do programa de vocês.
Eu sou Maria Lopes, técnica da Escola Nossa Senhora das Graças. Nós queremos agradecer esse convite para trazermos nossos alunos. Eu vejo a importância da participação da escola pública e também parabenizá-los, todos os alunos aqui presentes que participaram, né, com muita alegria.
Meu nome é Regina e trabalho no Nossa Senhora das Graças como técnica. Essa iniciativa é esplendorosa. A gente reunir aqui pessoas da Universidade Federal, de uma rádio, professora pesquisadora, mas professoras que estão lá em sala de aula, que é muito importante que elas estão direto ali com esses alunos. E essa iniciativa foi assim, muito, muito, muito boa mesmo. É isso que eu quero agradecer e parabenizar também a todos que fizeram este momento acontecer.
Cheirinho e eu, em nome de toda a equipe do Ciência Legal, agradecemos muito a participação das escolas Nossa Senhora das Graças e Fonte Viva.
Ciência Legal. Diversão e conhecimento no rádio.
E aí, cheirinho, você gostou do programa de hoje?
Foi muito legal. Eu aprendi muito sobre as sílabas. E vocês, galerinha, gostaram? Aprenderam também comigo?
Sim!
Ciência Legal.
A gente está indo embora, mas não fiquem tristes, que semana que vem a gente volta com mais diversão e conhecimento para vocês.
Se você tiver dúvidas e sugestões, pode entrar em contato com a gente pelo e-mail programaciencialegal@gmail.com e pelo Twitter no @ciencialegal.
E você também pode interagir com a gente no blog programaciencialegal.blogspot.com. Lá você encontra vídeos, links, fotos e várias dicas de como aprender ciência e se divertir ao mesmo tempo.
Tchau, galerinha! Até a próxima!
Tchau!
O Ciência Legal é uma produção da Rádio Web UFPA. Apresentação: Joyce Santos, Vinícius Monteiro, Luciana Miranda, Suzana Lopes, Elissandra Batista, Cássia Nascimento, Luiz Fernando Machado e Paola Caratiolo. Coordenação: Luciana Miranda. Apoio: Museu Paraense Emílio Goeldi, Secretaria de Estado de Educação, Instituto de Letras e Comunicação, Pró-Reitoria de Administração, Pró-Reitoria de Extensão e Ministério da Educação, por meio do edital Proext 2010. Acesse a ficha técnica completa no blog programaciencialegal@blogspot.com.
Vai começar o programa que vem falar de ciência e divulgar conhecimento para as crianças.
Diversão misturada com informação, pesquisa e educação. Papo Ciência com as escolas.
O repórter criança vai entrevistar.
Quem entende do assunto vai explicar.
Ciência interloca as histórias bem legais.
Conhecimento nunca é demais.
O macaco cheirinho traz informação.
Conjugando as alegria e descontração.
O Ciência Legal vai começar.
Aumenta o volume e vem participar.